Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 27, versículos 62 a 66. Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus chumbam a pedra que fechava a entrada do sepulcro. Guardas são aí postados. No dia seguinte ao da Parasceve, ou seja, da preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram e foram ter com Pilatos e lhe disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele impostor, quando vivo, afirmou: Depois de 3 dias da minha morte, ressuscitarei. Manda, portanto, que o sepulcro seja guardado até ao terceiro dia, para não suceder que venham seus discípulos, lhe furtem o corpo e depois digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, pois que este último embuste seria pior do que o primeiro. Pilatos lhes respondeu: Aí tendes guardas. Ide e guardai-o como entenderdes. Eles se foram e, para garantirem o sepulcro, selaram-lhe a pedra e lhe puseram guardas. Os judeus haviam percebido a importância das palavras de Jesus, e a voz íntima de suas consciências lhes fazia temer que fossem verdadeiras tais palavras. A guarda do sepulcro foi confiada a soldados da milícia romana. Os judeus não tinham exército nem comando militar, de sorte que só com a autorização do tetrarca, que governava a província, podiam empregar a força armada. O que disse Pilatos no versículo 65 equivalia a isto: Tendes soldados à vossa disposição. Consinto, permito. Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, que sabiam haver Jesus dito que ressuscitaria 3 dias depois de sua morte, tinham o maior interesse ele conservar o corpo como elemento de prova, a fim de poderem confundir o mestre e seus discípulos, mostrando ao povo caso estes últimos tentassem espalhar o boato da ressurreição. Disporiam assim de uma arma segura para combater e aniquilar os inimigos da fé que professavam, desmascarando-lhes a impostura. Tomaram, por isso, todas as precauções para uma vigilância eficaz, esperando que, acabada a festa do sábado, pudessem dar os passos necessários no sentido de confiar à autoridade o encargo de vigiar a gruta e de, assim, lhes salvaguardar os interesses. Começaram colocando agentes da sua confiança de emboscada nas proximidades da cruz. José de Arimateia julgava estar fazendo tudo em segredo, mas os agentes dos sacerdotes o espreitavam. Uns foram informar a seus amos do que estava ocorrendo, enquanto outros permaneceram de guarda à gruta, a fim de se certificarem de que ninguém mais penetrara lá. Isto, aliás, estaria em desacordo com os costumes dos hebreus, que consideravam o sábado inviolável, sobretudo para a prática de um ato tido por impuro, como era reputado o contacto com um corpo morto. Assim, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus quando foram falar a Pilatos, sabiam muito bem que o corpo estava no sepulcro e que ninguém de lá o tirara, nem os discípulos, nem outra qualquer pessoa. E foi precisamente porque o sabiam que, depois de terem dito a Pilatos: Senhor, lembramo-nos de que aquele impostor, quando vivo, declarou: ao cabo de 3 dias, ressuscitarei. Eles acrescentaram: manda, portanto, que o sepulcro seja guardado até o 3º dia, para não suceder que venham seus discípulos, lhe roubem o corpo e depois digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, pois que este último embuste seria pior do que o primeiro. Voltando ao sepulcro, com a escolta de soldados que Pilatos os autorizara a empregar como guardas, trataram de verificar se o corpo ainda lá estava, e o viram. Só depois de o verificarem é que selaram a chumbo, a pedra, e distribuíram às sentinelas. Exatamente porque tinham verificado que o corpo estava no sepulcro, foi que, quando alguns dos guardas lhes relataram o que havia ocorrido, podemos ver em Mateus 27, versículos 11, 12 e 13, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram aos anciãs e deliberaram dar grande soma de dinheiro aos soldados, para que espalhassem que os discípulos de Jesus tinham ido ao sepulcro durante a noite e haviam carregado com o corpo, enquanto eles, os soldados, dormiam. Valendo-se desse suborno, fizeram correr o boato de que o corpo fora roubado do sepulcro depois de apostos neste os selos e de montada a guarda. O corpo, conseguintemente, estava no sepulcro quando eles lá foram. Reflitam nisto os demolidores tão obstinados quanto inábeis, que pretendem ter sido insuficientes e tardias as precauções tomadas pelos judeus, e declaram que, antes de haverem estes posto em prática as suas medidas de previdência, aos discípulos sobrara tempo para subtraírem o corpo de Jesus, desde que o quisessem. Supõem estes demolidores que os príncipes dos sacerdotes e a horda inimiga, que assistiram aos últimos momentos de Jesus, tenham sido tão ingênuos que nenhuma precaução hajam tomado, uma vez que se viam obrigados a esperar que a festa do sábado acabasse, para poderem dar os passos necessários no sentido de serem a vigilância da gruta e a salvaguarda de seus interesses confiados à autoridade? Imaginam que os que se mostraram tão empenhados em evitar a fraude não tenham tido o cuidado de verificar se o corpo estava no sepulcro antes de o fecharem e de lhe selarem a abertura? Ter-se-iam mostrado, em tal caso, muito bizonhos e confiantes aqueles sacerdotes, que por ofício deviam conhecer todas as felonias humanas. Aqueles fariseus tão orgulhosos, aqueles escribas tão doutos. Se eles não tivessem seguido secretamente os passos de José de Arimateia, não em pessoa, mas por agentes de confiança, a fim de saberem onde e em que condições o corpo se achava depositado, o pedido que fizeram a Pilatos fora, quando menos, uma inépcia. Efetivamente, se os judeus, que tanto porfiaram em sacrificar a Jesus, que o perseguiam até depois de morto, se houvessem descuidado de seguir os passos de José de Arimateia, de exercer e manter sobre o sepulcro uma vigilância tal que os assegurasse de que ninguém ali penetrara depois do sepultamento, um desazo, uma tolice, Eis o que pelo menos houveram cometido, indo pedir no dia seguinte que o sepulcro fosse guardado até o terceiro dia, para não suceder que os discípulos lá fossem e roubassem o corpo. Que outra coisa seria senão rematada a tolice irem eles sem terem até então exercido qualquer vigilância, sem terem sequer verificado previamente se o acordo, se o corpo permanecia lá, postar guardas ao sepulcro e selar a pedra que o fechava. Qual desses demolidores encarniçados e inábeis se confessaria tão confiante, tão crédulo, tão... não queremos aplicar o termo que aqui se poderia empregar, que fosse fechar uma porta depois de já se haver escapado ou preso, sem ao menos verificar o estado do local? A quem quer provar demais, acontece muitas vezes chegar a resultado contrário ao que se propunha obter. Graças a Deus.